Você está ouvindo o PrêmioCast, a sua dose semanal de rock progressivo.
Saudações, Progress! Sejam bem-vindos a mais um Procast, a sua dose semanal de rock progressivo. O meu nome é MCS e estamos de volta, rapaz!
Cara, que horror, Procast, nós não temos limites.
Não temos limite de data de volta, de tempo parado, não temos nenhum limite, né, rapaz?
Cara, que tudo que é progressivo tem que demorar, tá?
É, rapaz, há quanto tempo, rapaz, há quanto tempo que não nos sentávamos juntos novamente para falar sobre qualquer coisa, não é mesmo?
Quase deu um ano, hein? Quase um ano.
Quase um ano. Foi cabalístico, a gente só voltou porque o mundo ia acabar, então a gente, né, ia fazer um drama antes do final.
Isso é verdade. É um dos sinais, né, do Apocalipse.
Um dos sinais do Apocalipse, exatamente. Segundo os blogs, é o Gundam Style Procast.
A volta do Procast,
exato. Se vocês olharem o livro do Nostradamus, cara, ele previu. Em algum lugar lá está prevista a volta do Procast.
Com certeza. É que vocês entenderam a metáfora,
hein? É, exatamente. Pergunte pros filósofos, eles têm um poder sobrenatural pra identificar isso, entendeu?
Procura aí no Google, Procast Profecia 2012 Nostradamus.
Procast Nostradamus 2012, né? Vai sair uma tela preta no Google, né? Você acertou, né?
Vários textos.
Ah, rapaz, estamos de volta! Muitos gritos, muitas explosões, cadê? Galera, o povo gritando, rua parada, procissões, feriados nacionais, rapaz.
Procissões, né?
É carreatas, né? Eu nunca sei a porra da expressão. Carreata também é bizarro, de política, né? Carreata, eu prometo que eu volto. Sim. Pois é, rapaz, nós estamos de volta, olha só, em dezembro. Nós voltamos esse mês porque é uma data cabalística? Não. Porque é o fim do mundo? Não. É porque é mais fácil de gravar.
Exatamente. É o único mês do ano que a gente tem tempo.
Exato, mas não será Procast anual, certo? Sim. Nós voltamos dessa vez para todo sempre, nós não vamos mais abandonar. Estamos com um site novo também na praça, olha só, rapaz.
Puta, dá de 1000 a 0 no antigo. Em todos os aspectos.
E ainda será atualizado, ainda vai ter muitas novidades surgindo nele. A gente vai colocar mais coisas lá. Estamos com um formato editorial novo, Rui, olha só.
Olha aí, diria.
Estamos com um novo mote nas um novo mote é bonito. Estamos com uma nova forma de escrever os reviews dos discos e também categorias repaginadas, olha só.
É, tem que dar uma reformulada, né, também o conteúdo.
É, exato, é uma repaginação completa, uma cara nova de verdade.
Isso.
Porque, na verdade, isso há muito tempo atrás era pra ter acontecido lá no longínquo mês de maio, quando o Procast fez 2 anos.
Já era pra ter acontecido em setembro de 2011.
Exato, você lembra da caralho, mano, vai se fuder, mano, puta que pariu. Você tá com uma agendinha aí, é isso mesmo, cacete?
Vem aqui, mano. Entra na Wikipédia do Procast aí que você acha tudo.
Exatamente, cara. Enfim, aquela coisa de sempre. Muita coisa acumulada, projetos paralelos e muita coisa pra fazer. Acabou que impediu a gente de continuar o Procast. Primeiro eu, né? E depois, evidentemente, o Roy. Não conseguiria levar sozinho, afinal de contas, né? O que seria do Procast sem mim? Caralho, né? Filho da puta, né?
Um lugar mais humilde, de certo.
Exato. E é isso aí, cara. E aí, durante todo esse tempo, a gente continuou conversando e a gente continuou falando sobre o podcast, ainda vendo os tweets, os comentários, respondendo comentários que surgiam no nosso site esporadicamente. Também a gente, enfim, compramos alguns equipamentos para melhorar a gravação. Eu espero que fique melhor a qualidade daqui para frente. Né? Também tava difícil, tava sofrido a qualidade.
Ainda tá meio sofrido, mas a gente
vai ver. Não. Agora temos uma experiência de um editor consagrado, brincadeira. Não temos. Mas vamos chegar lá. E, enfim, cara, durante todo esse tempo a gente não parou de pensar no podcast, a gente não parou de pensar nas pessoas que fazem o podcast acontecer. Olha só, os amigos. Nossa. Que a gente conheceu, né, cara? Pô, divertido, cara, conversar com os caras, né, meu?
Isso é verdade. Porque, né, querendo ou não, mesmo sem podcast, né, o contato continua o mesmo.
Mas então, exatamente, cara. Porra, legal pra caramba trocar e-mail com a galera. Pô, a gente fez ótimas amizades ali, meu. Tem o Pimp Mal, tem o Diego do Prog Shine, pô, tem o Gustavo Bessa, tem o Andrew, tem... Puta, tem muita gente, cara, sabe?
E a
gente...
Podcast, quem mais?
Pô, cara, vários podcasters, cara. Então, pô, a gente tinha que voltar, a gente não podia deixar isso de lado. Realmente faz uma diferença grande, cara. Sério, de conhecer essa galera, de poder, enfim, conhecer gente, você pode trocar ideia numa boa, assim, sabe?
Isso é verdade. Sem isso, mesmo gente... de lá, mesmo tudo parado, ainda surgiu uma nova galera.
Exato, muita gente ainda dando like na fanpage do Procast e seguindo o perfil, cara, e comentando, vários haters nos artigos do Roy. Pô, bacana,
puta, cara. É o teu objetivo de vida cumprido, quase. Vários haters.
Presente de Natal, praticamente, né, cara?
Porra.
Cara, e você acha que a gente ia largar tudo isso de bandeja para as traças da internet? Entre lá, traças.com. Não, brincadeira, não entre, não. Mas, porra, sabe? Não, cara, a gente tinha
jamais,
que voltar.
Né?
Exato. E a gente voltou.
Isso aí, o que importa.
Exatamente, o que importa. E agora nós vamos olhar para a frente, para o futuro. Não, brincadeira. Vamos olhar para a frente, cara. Muitos shows prog ano que vem. Ano que vem vai ter bastante festival, vai ter bastante banda boa vindo pra cá. Bastante banda nacional fazendo vários shows em São Paulo, no Rio de Janeiro. E o podcast vai acompanhar. Ah, cara, a gente vai falar com as bandas se a gente quer voltar a escrever, quer voltar a fazer o programa, quer voltar a falar merda. E a gente escolheu o fim do ano, que é a época que a gente tá mais tranquilo pra fazer isso e pra se organizar pro ano que vem, certo, Rui?
Bom, é bom pra fazer já os balanços, né? Segue o negócio meio que andando, o negócio já tá meio que acabando e preparando totalmente o próximo.
Exato, porque se o mundo não acabar, cara, o que eu espero realmente que aconteça...
Estamos torcendo
pra isso. Estamos torcendo para o meteoro chegar. Meu, vai ter muito CD bom vindo ano que vem, cara. Então, antes da gente ir pro ano que vem, a gente vai fazer o tradicional melhores de 2012, dividido em três partes, né?
Uhum.
Teremos hoje os melhores 2012 do Prog Archives, que a gente sempre faz, né?
Não tem condição de fazer um top 100 esse ano, infelizmente.
Ah, não, aquele... foi o nosso Dark Side of the Moon dos Progcasts.
Se ano que vem eu já for milionário, daí eu falo.
Exato. Embora você tenha ouvido quase tanto disco assim.
Ah, cara, é que é progressivo, enfim.
E aí depois vai ter um outro episódio sobre os melhores 2012 dos amigos da podosfera. Olha só, estamos chamando a galera, estamos gravando o top 3 de cada um ali. Muita gente. E vai ser publicado em breve, quando a gente conseguir terminar de juntar todo mundo. E provavelmente semana que vem vai ter podcast, mas provavelmente o assunto semana que vem vai ser o nosso top 10. Afinal de contas, a gente ouve música. Todo mundo sabe que o Roy é um fanático, né, cara? Quantos discos você já ouviu esse ano?
Ah, cara, tá brincando comigo.
Cadê seu Excel? Abre o Excel aí.
Excel? Não marca no Excel.
Não, você tem uma PowerPoint,
não? Não, eu chego na pasta e digito lá 2012. Tirando os que eu já deletei, porque são ruins.
É verdade, né? Esse tal de Angela Lagarde. Mas enfim, vai ter... Enfim, voltamos. Muito obrigado por todo mundo que continuou comentando, seguindo, curtindo a nossa página no Facebook e vendo o nosso site. Espero que curtam o site novo. Estamos prontos para receber críticas, sugestões. O saque está aqui embaixo no vídeo. Não, brincadeira. Mas voltamos de vez. E sobe a vinheta, chega nessa porra.
Sobe a musiquinha, o clássico.
Sobe a musiquinha e vamos para o Top 10 2012 para Prog Archives Project. Tá, olha que bonito.
Agora sim.
Eu vim do céu. Atenção, céu. Vamos lá então, rapaz. Começou o podcast temporada
2012-2013. 2012 é só a xepa, né?
É um petisco.
Petisco.
Que podcast. Muito piada bom, interna, né, cara?
Posso começar falando então prog?
Então vamos lá, Royo. Vamos lá começar então. Como sempre, nos nossos episódios de playlist, a gente vai dividir em blocos. Então teremos três blocos, quatro músicas e duas músicas para fechar.
Excelente.
Começando no top 10 do Prog Archive, de cima para baixo.
Tá? Posso falar então?
Então fala lá.
Décimo lugar, a gente tem o The Flower Kings, banda lendária do progressivo sueco. E eles lançaram em 2012 mais um disco daqueles bem megalomaníacos deles, né? E assim, o nome do disco é Banks of Eden, e é praticamente igualzinho o The Son of No Evil, que foi lançado 5 anos atrás, cara. Se você ouvir sem atenção, é o mesmo disco, cara. Os caras estão de sacanagem.
Como assim, cara?
Assim, o disco abre com uma faixa gigantesca de 25 minutos chamada Numbers, que é um excelente, né? E tem mais 4 músicas ali entre 6 e 7 minutos. Só que assim, cara, a sonoridade dele, né? Muito produção, melodias, essas coisas, não muda em nada em relação ao último disco, cara. Por isso que eu meio que discordo dessa última posição.
Ué, você achou que ele devia ser menos ou mais?
Menos ou mais o quê?
Mais pra baixo ou mais pra cima do ranking?
Muito mais pra baixo, mano. Não é um disco a esse ponto, sabe? Tem muitos discos lançados em 2012 que foram muito mais geniais que esse.
O cara dá um Ctrl-C, Ctrl-V no disco que ele ganha dessa posição, né?
Ctrl-C, Ctrl-V, invert e pronto.
Invert,
é. Então, cara, é muito igual, é muito igual.
Pô, cara, sabe o que eu tava vendo aqui, cortando totalmente o assunto, não? Pô, o Lifeline Project tá em 12º, eu gosto dessa banda.
Lifeline Project?
É, se eu não me engano, é instrumental. Eles tinham um disco muito bom que a gente indicou no podcast um dia, era muito bom.
Ah, tô lembrando.
Pô, 12º é sacanagem, eu gostava.
Sacanagem tá em 12º.
Pois é, rapaz, mas ele deveria estar no lugar do 9º, cara.
Não, ele deveria estar no lugar do 100º.
Ah, porra, eu gosto. Você é um cara muito cruel com as minhas coisas. Você tá azedo com o progressivo, eu sei disso.
Ok, prossigamos pra lista.
9º lugar. Que música você vai indicar do Flower Kings? Oh, a galera enferrujada. Olha a galera enferrujada.
Bem lembrado, bem lembrado. Vamos ver, a gente não pode indicar uma música de 20 minutos, principalmente porque tem uma banda lá em cima que é exagerada. Então vamos com Pandemonium, terceira faixa.
Muito bom. Eu não sei qual é o tamanho das. Eu não ouvi nenhuma decisão. Eu não sei qual é.
É que o Angela Gard é sacanagem.
Então, Rui Nuno, a gente vai ouvir a banda inglesa, a progressiva inglesa de boa qualidade. A banda Nine Stones Close, que lançou um álbum esse ano chamado One Eye on the Sunrise. Olha só. E eu falei isso sem errar, foi muito impressionante.
Caraca, isso foi surreal, mano.
Uma das coisas pelo qual a gente parou o podcast foi que eu fui fazer um curso de inglês ali na esquina.
Isso.
Né? Embora, como eu participei de muito Baderna Cast, vocês podem ouvir algumas falhas de inglês que talvez o Pimp tenha deixado passar. Né?
Ele deixou passar, não. Ele deixou de sacanagem.
Né? Com certeza, né? Então, vai estar no post o link do Baderna, dos todos os Badernas que a gente participou, né, cara? Tanto de filme quanto
só onde a gente participou, né?
É. Acesse lá que o Pimp é um bacana, o podcast é legal. Mas, do disco One Eye on the Sunrise, olha só, eu vou falar isso várias vezes.
Claro que você aprendeu, né?
Exato. Embora ele tenha uma capa meio estranha, parece que o disco é bom, cara. O nome das músicas estão me puxando, é bem...
Cara, tá muito Marillion esse nome dos discos. Inclusive, Marillion, um adendo aqui, meu. Pior disco de 2012, hein? Conseguiu ganhar do Manowar, cara, nesse quesito.
Então, no meu top 10 ele vai estar lá. Mas, enfim, cara, bom pra caralho. Bom pra caralho o disco, tudo bem.
Não, vai ter horas pra gente discutir.
Porra, você vai sair até briga, mano. Mas, enfim, a gente vai ouvir a música The Distance, olha só, porque não tem nada mais Marillion do que isso, né, cara?
Nada mais progressivo que uma música chamada The Distance,
exato,
né, cara?
Exato, justamente, é.
Ó, tem uma música chamada One Eye on the Sunrise, se você quiser falar de novo.
Não, eu não vou arriscar, tá ligado? Então, sim. The Distance da banda Nine Stones Club. Em 9º.
Bom, em 8º lugar, a gente tem uma banda norueguesa chamada Motorcycle. Assim, eles são classificados como Eclectic Prog, mas esse disco que eles lançaram esse ano, que é o The Death Defying Unicorn, cara, é puro jazz, assim. Não tem muito, assim, de progressivo, na verdade. Tem vários arranjos de metais, você quase não ouve guitarra e tal. Meu, os caras são muito doidos. É norueguês. Aquele progressivo norueguês que bebe totalmente na psicodelia e no jazz, cara, dos anos 60 e 70.
É agressivo, né?
É agressivo, mas tem que ouvir o disco, sabe, preparado, meu. E, ó, e o principal motivo desse lance meio jazz, assim, meu, que os caras são acompanhados por uma orquestra de jazz mesmo.
Caraca.
Pra gravar esse disco, meu, pura maluquice, cara. É uma coisa assim, uma música não tem ligação nenhuma com a outra, tem milhares de minutos instrumentais que você não entende o que tá acontecendo, cara, mas vale muito a pena. É uma viagem assim, cara. Imagina um heritage do jazz. Ok, nem tanto, não é tão genial.
Assim. É, ganha do heritage.
Jamais.
Ai, caraca, cara. Qual é a música do jazz agressivo que a gente vai ouvir, cara?
Vamos ver aqui. Vamos ouvir The Hollowlands. Bacana, a segunda faixa disso.
Tudo bem. Para fechar o primeiro bloco, a gente vai falar de uma banda das antigas, cara. Que tem uma história curiosa, que é uma coisa que eu gostaria de esclarecer com você, Rui. Olha só, hein? A banda se chama Echolin.
É das antigas? Não sabia disso.
Pois é, ela é de 89 e ela foi até 95. Aí teve um hiato de 5 anos. Voltou em 2000 e tá até agora.
Tá até agora, mais ou menos.
Então, esse é o ponto, né? Pô, eles lançaram várias, enfim, coletâneas, box sets e aquelas coisas, né? Nenhum disco realmente de estúdio novo nos últimos 5 anos, né, cara? Mas o engraçado é que eles lançaram um disco e ficou em sétimo lugar, que é o disco auto-intitulado Echolin, que é exatamente o nome do disco debut deles, como toda banda, né?
É. Pela quantidade de estrelinhas que ele ganhou aqui, né? 226 ratings, né? Do jeito. Foi um disco famoso no ano.
Ou das duas, uma. É uma reedição da primeira edição do disco, né?
Cara, tá.
Porque o primeiro disco também é Echolin. E o último.
Mas também... Echolin com letra maiúscula, não contra música.
Exato, exatamente. Isso é um detalhe primordial, cara.
Não é, cara. São músicas diferentes. Mas. Não é, cara. Puta, é bom que, apesar de simples, essa capa do novo disco é a melhor da carreira deles, né? Que as outras são muito assim, né? Puta, meio Monjune, assim.
Olha, não fala mal.
Não, não é uma crítica, mas é uma coisa assim, né? Você vê que é aquele estilo Monjune, né?
Defina o estilo Monjune, senão a gente nunca mais vai fazer review dos discos dos caras.
Mano, fotos bizarras, assim, sabe? Fotos bizarras com saturadas ao extremo.
Assim. O cara foi no Photoshop saturation máximo, assim. Né?
Cores extremamente constratantes. Nossa, é tenso.
Pô, mas a imagem daquele álbum lá, As The World, é legal, cara. São várias caveirinhas juntas, é divertidinha. Tudo roxo, bizarro.
Você imagina um desses discos em Jewel Case, cara? Eu só imagino em Digipack.
Não. Eu imagino um vinil foda disso, cara.
Paper Sleeve, todos os Paper Sleeve, né?
Não, puta. Você é um cara maldoso, cara. Você tá um cara...
tô falando o que eu acho.
Eu vou abrir uma campanha aqui no Procast. Roio menos amargo com o progressivo, cara. Vamos ver como é que
é. No more Digipack.
Não, eu gosto pra caralho de Digipack, cara.
Digipack não vem com tag, né? Como se falava.
Não vem com tag? Como assim?
É, tag do... ID.
Ah, é? Pode crer. Não, porra, Digipack vagabundo não vem com ID3 tag,
cara,
não.
O cara compra CD pirata e tá ocupando que você tem Digipack e não vem. Isso é demais.
Pô, você desde casa tem porque eu com pirata, né? Não faz. Pô, eu faço de graça, mano. E o meu tem ID3, pô. Os caras são de fuder, meu. Puta que pariu.
Muito bom.
Mas esse álbum do Echolin novo, então, a gente vai ouvir uma música. É Lost to Bethlehem. Ou qualquer coisa do gênero. Então é isso aí. Então aumente o volume agora e escute pela primeira vez o bloco inicial da volta do Procast em 2012. Agora, olho. Parece o Galvão Bueno agora. Ah, acabou. O Pelé tá do meu lado aqui, tá ligado? Lembra que eu quero comentar? Que
of a different kind. So you think you'll never see the sun. The back streets of Pandemonia, where the sly little devils run.
You forget where you're coming from. Days getting bent into night. In the blackness of eyes, you stumble and fall from grace. Oh, and the center of peace is the hour of need that strikes for darker days.
Crowd zero calling for old scum. The black dawn will obscure the sun.
Staring into watching last spring, said I could choose to sail or swing. Told me a cabin boy I'd be. Sold me the slops, shipped me to sea, made a sailor out of me.
So I share. raise the dead so they can shine again. I am waiting for signs, reading all the faces. There isn't one I recognize, so why am I surprised? This town won't let me, this town won't let me forget. This town won't let me, this town won't let me forget. Poison streams and wet dreams, yellow stingray for escape. I miss the freak walker's gaze. Professor styled and tortured, a beacon for the weak. I miss the bloody
volta, Roy. do primeiro bloco do Procast, hein?
Olha aí, quanto quem tempo. Diria.
Ficou com saudade do Procast? Você tava se sentindo mal já? Oh,
mal de não gravar não, mas puta, era uma lacuna, né, cara? Que você pensou, sem mais artigos, eu não perdia mais mega tempo escrevendo. É, não, mas eu não tô reclamando, coisa que eu gostava. E nem editando e tal, mano.
Você olhava seu estante e falava, caralho, eu vou mostrar pra quem meu estante agora?
Exatamente, cara. Se bem que o Twitter tá aí pra isso.
Exato. Vários seguidores.
Mas opiniões, né, meu? É bom ter um lugar assim pra você botar suas opiniões. A melhor coisa que tem.
Exato. Afinal, né, cara, o que é progressivo pra você?
ninguém respondeu o desafio.
Caraca, cara. E, meu, até quando a gente tá parado, os caras criticam a linha editorial do site, hein? Falaram que a gente devia ser o metal, o birimbau, o metalcast, cara.
Qualquer coisa menos progressivo, você entendeu?
O Royo, cara. O Royo é um cara um pouco só rancoroso, sabe? Um pouquinho. Só ele guarda tudo, velho. O cara lembra exatamente do comentário.
Cara. É que eu tenho uma memória incomodamente boa, cara. Esse é o problema.
Ah, ainda bem que a minha memória é que nem de peixe, tá? Eu posso pegar a mesma mina da balada várias vezes, mas enfim.
Cara, eu sou pro. Vou falar que eu já vi isso acontecer, só pra não comprometer.
Em sexto lugar, Roy, a gente vem com uma banda muito legal que eu já ouvi. Eu gostei bastante do último álbum, mas eu não indiquei por algum motivo muito estranho no podcast.
É porque não tinha podcast.
Ah, provavelmente sim. Que é a banda francesa, Magma. Olha, que tem um trabalho.
O maior nome do Zeu, né? Esse estilo, cara. Sei lá. Eu...
Defina.
Não sei definir, cara. Vamos procurar aqui se a gente acha o Zeu. Ah, é um adjetivo incobaian, uma língua escrita por Christian Vander, que é o baterista e fundador da banda Magma.
Olha, é um Volenska francês, então.
Isso, basicamente, cara.
Basicamente é um Volenska francês.
O gênero é uma mistura de coisas como neoclassicismo, romanticismo. Romanticismo existe? Acho que existe. Modernismo e fusion, olha isso. Elementos comuns, opressão, disciplina, marchas e guerra. Ah, que isso. Pianos etéreos. Nossa, cara, enfim. Imagina, é tipo krautrock feito na França.
Krautrock, uif e depressão, né, cara?
Isso, é o krautrock da depressão. Cara, da opressão, né?
Da opressão, exatamente. Eu chego à conclusão que esses caras estudam tanto que eles ficam oprimidos, cara, depressivos, cara. Não é possível.
Também acho, cara. Eles veem que o mundo é realmente um lixo, né?
É, e aí eles fazem música sobre isso. É bonito.
Mas o Magma é um ícone, né, cara? Querendo ou não.
É, cara, é muito conhecido, né, Nana? Todo mundo que conhece, cara, quando gosta de prog, conhece, cara.
Sim.
Eu já ouvi pelo menos um disco dele, um conhecinho. Eu conheci a banda por acaso, é muito foda, cara. Eu fiquei maluco pelo último disco que eu ouvi deles, que eu achei muito foda.
Bem compreensível, mas é muito bom.
Como assim, bem compreensível?
Pô, a música é incompreensível, né, cara?
Ah, incompreensível. Ah, sim. Ah, não, mas é justamente por isso que é legal, é pelo bizarro, né, cara? Pela loucura.
E qual prog não é pelo bizarro?
Né? Exato, você vai pegar um prog porque eu gosto do João Petrucci? Não, que morra ele, não. Então, a gente vai ouvir o álbum Felicité das Tostas.
Isso aí.
O com trema é o quê?
É som de
Tess. Então, Felicité Tess, que ocupou
Tess.
É, então, sei lá. Estranho. É esse Felicité. É o Felicité Gourmet Pavé. Exatamente. Então, a gente vai ouvir o álbum Felicité Gourmet Pavé, que ficou aí na sexta posição, com a música muito boa, muito excelente, muito maravilhosa. A gente vai ouvir a música do Romero, de 1 minuto e 19.
Ah, 1 minuto e 19 não.
Mas é o Romero, cara. Caralho. É brincadeira, a gente vai ouvir a música Est, que é a penúltima música do álbum, que tem, não sei, algumas músicas.
Quase 5 minutos.
Exatamente. É legal que o álbum tem meia hora. É uma banda de punk progressivo.
Excelente, cara. O melhor formato de disco é meia hora. Estou falando. More 70 minutos.
Ou que nem aquela banda popzinha, como é que é? Da Florence Walsh, lá. Florence and the Machine. É. O álbum dela tem 23 músicas, 25 músicas. Eu abri o álbum e falei, mano, não vou 25 músicas, eu não vou passar da primeira, velho. Não há possibilidade.
Você tá brincando, né?
Sei lá, devia ter uns 75 minutos. Falei, não, vou ver o Hobbit, é mais fácil.
Você tá brincando, meu. 75 minutos, nem quem tem tempo pra ouvir um disco de 75 minutos hoje?
Não, quem tem saco pra ouvir aquela mulher cantando mais do que 3 minutos, pelo amor de Deus, cara. Pô, canta mal pra caceta, meu, mas tudo bem. Lá.
Sou um grande defensor do formato 30 minutos. Um disco por ano, 30 minutos, vai bacana.
Quando a gente tiver o label pro orquestra, nossas bandas terão 30 minutos de duração.
Isso aí, vai ser um norma contratual.
Exatamente. Vai dois CDs por ano, 30 minutos cada.
Puta, olha aí, de Back to the
70s,
meu.
É, foda pra caralho, cara. Você lança em março e lança em setembro. Acabou o problema.
Perfeita cara. Forma. Ó, tá aí. Fica a dica
pra gente. Tá aí, mano. Ó. Bandas que quiserem mandar seu material pra gente, contato tá ali embaixo.
Enfim, vá, vamos lá. Na quinta posição, a gente tem um debut de uma banda chamada Corvus Tone, que na verdade é um...
Ah, desculpa, cara. O debut veio na hora, veio o Batman na minha cabeça. Assim, Batman, nossa. Uma bunda na capa do álbum.
Debut, assim. Né?
Ai, cara, por onde é que eu andei esse tempo todo?
Capitão, foi um período triste, né?
Foi triste, mano.
Enfim, o Corvus Tone é um projeto multinacional de caras que se conheceram pelo Facebook, olha o grau.
Caralho, cara, que da hora, não sabia.
Isso foi de Crossover Prog, né? O debut deles, que é auto-intitulado. Assim, é um. Deixa eu ver de onde eles são, cara. Eu sei que um é sueco pelo nome e outro é finlandês.
Puta,
cara. Tem um cara chamado Colin Tent, que não fala de onde ele é.
Se conheceram no grupo do Argen, será?
Puta, provavelmente não, cara. Mas assim, sabe? Um daqueles discos, cara, ele tá aqui, né? Em quê? Quinto lugar?
Exatamente,
quinto lugar. Quinto lugar, mas, cara, é muito overrated, né, cara? Putz, é um primeiro disco, assim. Tem 21 músicas.
Caraca.
80 minutos de duração.
Nossa.
E, sabe, é cheio de interlúdios, né? Aquela loucura, assim, cara. É muito exagerado. Meu, os caras meio que overreact pro álbum, sabe? Não é tão bom assim esse ponto.
É mais pelo bizarro da forma como foi feito, né?
Eu acho que é mais pela amizade, viu? Foi bem melhor pra você.
Caralho.
Não, não chega a ser assim, ó, essa masterpiece que eles estão falando. Tem discos que estão lá no fim da lista, ou um pouco depois deles, que superam sem dúvida isso aqui. Mas, né, quem tem curiosidade.
Exato.
Então, vamos escolher uma música bacaninha aqui. Ó, essa aqui é legal. Mustaches em Massachusetts.
Deve ser ótimo. Nossa.
Tá vendo o grama, né?
É, então, né? Prog, cara, pelo bizarro, velho. É quinto pelo bizarro.
Pelo bizarro.
Em quarto lugar, ficou, segundo os jurados mega criteriosos do Prog Archives,
a banda... Tanto assim, talvez.
A banda mega conhecida dos Prog, simplesmente do Progcast, porque o Roy já escreveu, sobre, né?
Sim,
que
eu
é o...
acho.
É, não é? Que é o Threshold.
Threshold.
E... Bom, o Threshold é uma banda de prog metal inglês, claro. Então a qualidade, né, é espetacular. E é uma puta banda, desde sempre, né, cara? Então...
É tipo um disco de retorno, mais ou menos, dele, né? Faz tempo que eles não sabem nada. O último deles é 2007, cara. Dead Rack.
Caralho.
É. E antes desse foi só em 2004, que é o clássico do prog metal Subsurface. É excelente, cara. Um dos melhores discos do prog metal. Que assim, meu. Puta, falando sério, assim, esse disco é bem safado, cara. March of Progress.
Caraca, então, o disco é o March of Progress, exatamente. E, porra, safado, isso, sério mesmo? Cara?
Safado, achei fraco, fala bem a verdade pra você.
Marília, o Middle War, Threshold, quem mais que foi safado?
Não, Threshold não chega a ser uma decepção, mas, sabe, é a mesma fórmula, sabe, não tem nada, assim, de relevante, assim, você ouviu o disco ou não, não faz nenhuma diferença na sua vida prog. Cara, Ashes, a faixa de abertura, às vezes dá a impressão que eu tô ouvindo um pop punk em alguns momentos. E daí as outras músicas seguem a mesma fórmula Dream Theateriana.
já tem até o doutor do problema, já.
É, cara, eu passei bom tempo ouvindo pra... Saca por que eu não gostei desse disco? E é por isso. Repetição de forma. É
muito Dream Theateriano, então.
Muito, muito Dream Theater. Então, mas o vocalista é excelente.
Ah, porra, pra caralho. Mas o cara é foda. Agora, então, não vamos ouvir Ashes. Então, eu ia colocar Ashes, porque eu sempre gosto de músicas com Ashes, né?
É outro padrão progressivo.
É, Ashes. Claro, cara. Ashes, porra. Se você começa bem ouvindo Ashes do Pain of Salvation, você nunca mais vê ele problema em música com Ashes, cara. Nunca mais.
Você começa a ver que todas as bandas têm a sua Ashes.
Exatamente, exatamente. Mas, pegando aqui um pouco da minha inspiração das antigas, do clássico, aquela coisa bonita e velha, a gente vai ouvir a nona música do disco, Coda. Porque a primeira coisa que eu lembro quando você fala Coda é do quê?
Disco do Led Zeppelin.
É óbvio. Então, não imagino que seja nem um pouco parecido, claro. Mas, porra, deve ter algum, sabe? Sei lá, o baterista, que eu esqueci o nome, ele... O John Bonham, ele com certeza, a alma dele tá flutuando. Sei lá por quê, mas é porque é legal. Sei lá. Mas é porque é legal. É porque eu acredito nisso. Eu tenho essa crença. Vamos ouvir Coda do Threshold em quarto lugar.
Ok. Em terceiro lugar, a gente tem uma banda de black metal psicodélico, viking, progressivo, Enslaved.
Caralho.
Que lançou o álbum agora em 2012, Retire.
Tipo... É isso mesmo?
Pelo menos é o que eles cantam na música. Ah. Retire.
Retire.
E você perceber, a capa é bem parecida com a do Threshold, né? Tipo, só que mais embaixo.
Pode crer. Caralho, é verdade.
Cara, esse disco tá no meu top 10, em sexta posição. E, porque não? Sexta posição eu posso falar porque não vai aparecer no nosso top 10.
Exatamente.
E, assim, cara, tem 8 músicas gigantescas, mas é aquela música que flui naturalmente. Passa do black metal pro progressivo, pro viking, tranquilamente. É facinho, é fácil, fácil. Um dos melhores discos de música extrema que eu já ouvi na vida.
Ô, louco, olha a responsa, velho.
E Roots of the Mountain, quarta música. Música que a gente vai tocar aí, é uma das músicas favoritas desse ano. É excelente, cara.
Então, ok, né, cara? Fiquei até com medo de ouvir, mas beleza. Aumentem o volume agora e depois concordem com o Roy pra ver se é tão bom assim essa música. Então,
desce o Rock Boleira aqui no podcast. We'll be right back.
making a mold, and then the whole field and artists. E que no mal é menitreiro, dando the whole field and assam. O gumic papo gururidiendemos and assam. Yugi no mal é menitreiro, dando the whole field and artists. Yukuru mob, den, road deals. Ikinu manu, mene, mene, den, leno, do, dozen.
Opa, Rui, olha só. Cadê o grito impactante agora?
Caraca, subiu o tom aí, né, meu?
Isso. É, você viu? Eu dei. Como é que é na música do Progmas? Em 7x4, como é que é?
7-4 time.
7-4 time, cara. Eu dei um tom em 7-4 time. Agora foi uau, foda.
Não tem nada a ver com o esgoto, né?
Sei tudo de música, só que não.
Deu, né? Deu um. Como que é o nome, hein? Deu um jazz aí.
Deu um jazz, cara. Deu um jazz foda. Mas, cara, eu queria só inverter um pouco a ordem para fechar o episódio, porque eu queria ouvir a sua. As considerações sobre a segunda posição do Prog Archives, que é o novo disco do Anglagard, cara.
Isso aí. Mais uma banda voltando, né? Lançando um disco. Cara, assim, a gente pode definir o Anglagard, a gente pode dizer que é uma banda difícil. Né? Difícil de lidar, difícil de ouvir. Assim, é uma banda Vilanzega, né? Oga, sei lá, o nome do disco novo deles. Assim, são quatro músicas que passam dos 12 minutos todas e é tudo instrumental, né? Nos discos anteriores deles, que são considerados clássicos do progressivo sueco, tipo, assim, você sente que a música vai evoluindo normalmente. Agora, cara, nesse disco, meu, você é muito fraquinho, assim, sabe? O disco tá no top 10, tipo, de várias pessoas, incluindo da galera do Querazine e tal, mas não desce, cara, não desce. É aquele disco too much, sabe?
Mas é too much porque os caras exageraram na dose, não fizeram nada demais, deram Ctrl-C, Ctrl-V só?
Cara, eles fizeram demais, só que, putz, deu a volta e ficou bizarro.
Eles fizeram tanto demais que ficou de menos.
Exatamente. Mas é que eles exageraram muito, entendeu? Fizeram botar tudo, acho. Tinham vários pedaços de músicas e foram juntando a esmo. É a impressão que dá.
Caraca, cara.
Não dá, assim, pra ouvir muito. Você não entende, cara. Você se perde na música. Esse é o problema.
Olha só, cara. Então tá bom. É. Tá certo. Que música que você vai pôr?
Pô, vamos ver.
qual seria o pequeno trecho que a gente vai ouvir, né?
Não, vamos ouvir inteira, então. Vamos pôr a última música. Let's Clock. Tem 13 minutos.
Ok, então, ok. Muito bem, então em primeira, em top, com louros de vitória e tudo mais, ficou o disco da banda Big Big Train.
Isso aí.
Que eu não ouvi. Olha que bonito.
Cara, esse disco tá no top 10 do Diego do Prog Shine, isso eu sei.
Olha só, cara.
Eu ouvi por cima, assim, é muito bom, realmente, cara. Eu vi algumas vezes só, não cheguei a me aprofundar.
Pois é.
Lembra muito o progressivo europeu, né, dos anos 90 pra cá. Você ouve um pouquinho de Pain of Salvation ali, se você for muito forçar na barra.
Caralho, você não ouve um pouco de Marília ou não, mano? Spock's Beard, essas porra toda?
Tem Spock's Beard. Não, Spock's Beard não tem. Spock's Beard é outro lixo, né? Mas tudo bem. Não, cara, tem o piano nessa banda é excelente, cara. Puta, é o papel principal, assim. Ela que guia todas as faixas.
É, afinal é do dono da banda mesmo. Mas então, ok, cara, eu não ouvi realmente, eu estava meio ausente nessa época quando foi lançado, então eu vou...
Tá ouvindo Kane, né?
Tá no meu top 10 também. Mas, a gente vai ouvir a música. O mais engraçado é que o álbum, o English Electric, parte 1, cara. Fico na expectativa. Sempre então, que sai essas porras, cara. Sempre que sai, eu fico na expectativa da parte 2, cara.
Certeza.
Daí os caras lançam outro álbum com outro nome, tá? Tipo, foda-se a parte 2. Fico puto, falo, caralho, cadê a parte 2?
É um nome autista, daí entre parênteses, né? English Electric 2. Né?
Puta, aí, isso, caralho.
Isso é tenso, cara.
Isso é aquela coisa, tipo, caralho, lembra que o outro álbum era parte 1? É, então põe aí que é a parte 2 e foda-se.
Isso aí. Na nossa gravadora estará banido
isso. Estará banido, exatamente. Parte 1 e parte 2 será dividido no mesmo ano, cara. Vai ser foda pra caralho. Eu já tenho até o nome dos discos, cara. Vai ser Half Hour, parte 1 e Half Hour, parte 2. Sabe?
Half Hour?
É meia hora. Meia hora, parte 1, meia hora, parte 2. Dá uma hora de disco, uma hora de tudo, entendeu? Foda, até a capa já pensei.
Excelente, né, meu? Isso que é metalinguagem, né?
Porra, vai ser
chamado foda, Half Hour.
Half Hour, cara. Porra, vai ser foda. E a gente vai ouvir a música que me parece ser uma música feliz, engraçada e bacana, que é Uncle Jack, que é a segunda música do disco, cara.
Pô, menor, sacanagem.
Pô, mas já tem 13 minutos do Anglagard, cara. Você quer que eu faça o quê, meu? Anglagard são 13 minutos de putaria, velho.
Tem razão.
Eu tenho ódio do Anglagard, cara. Porque eu nunca gostei nenhum disso. Eu não gosto do nome dessa banda, cara. Eu odeio Anglagard. Morram todos. Seus putos.
Então, ótima forma de fechar o episódio, né? Com ataque de hater, né?
Rush Anglagard, vamos pra puta que pariu. Pronto, agora vão queimar eu vivo na rua. Agora fudeu, agora. Falei mal de Rush. E vão tomar no rabo os caras que colocam o Rush no, na lista de top 10. Ah, pelo amor de Deus, cara.
Todo mundo pôs.
Só o Prog Archives. Eu gosto dos caras do Prog Archives. Os caras são firmeza. Os caras têm consciência. Tudo bem que não colocaram Muse, né? Mas tá ok.
Nossa, Muse, né? Não, nem entra com o Prog.
Ele não entrou. Ele não. Passou longe com risadas, tá ligado? teve, no fim da lista que tá um avizinho vermelho aí. Você achou que ia ter Muse aqui? Tá ligado?
Os progres fizeram um bullying com o disco do Muse, né?
Caralho, cara, a gente vai falar no nosso top 10, cara. Que coisa, né, cara? Que coisa. Muito bem, Uncle Jack, English Electric, Big Train, aqui no Procast pra encerrar o primeiro episódio do retorno do Procast. Aumenta o volume e até semana que vem.
Of light.
E... Esses projetos paralelos, cara, é foda, mano.
Foi longe nesse I, né, meu?
Peraí, de novo. Tem que aquecer a voz lá, 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 lá. Esse é um esquema muito louco.
Ai, que negócio bizarro.
Ai, ai, ai.
Excelente.
E estamos de volta! Porra, foi da hora agora, filho da puta!
Mas não, continua, cara.
Não, não, porra nenhuma. Vai, vou mudar.
Mas vai tudo pro final depois.